Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, olhando para o mercado do boi. Agora a gente vai para uma região importante lá do Mato Grosso, que é o Vale do Araguaia, onde está o Marcos Jacinto. O Marcos é da Acrimate, ele é diretor, segundo secretário lá da Acrimate, Associação dos Criadores, e vai contar um pouquinho para a gente das preocupações, principalmente a partir de agora, com a possibilidade de um aumento de oferta. São duas condições que precisam ser analisadas e avaliadas, que, primeiro, a perda, né, da condição, da qualidade da pastagem e o final da estação de monta. São dois motivos que podem elevar de alguma forma aí a oferta lá na região, e algumas medidas já estão sendo solicitadas, principalmente para o governo do estado, para evitar uma concentração muito forte de oferta e, consequentemente, uma queda nos preços. A gente vai entender direitinho os detalhes dessa preocupação. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando, antes da gente entrar nessa questão da oferta, né, da possibilidade de crescimento de oferta aí na região, sobre os preços. Como é que estão os preços praticados aí nesse momento? Seja bem-vindo.
Boa tarde a você, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, preço. Hoje o preço que está girando aqui, nós praticamente temos só o JBS de Barra do Garça comprando e o Minerva em Paranatinga. E o preço que está girando aqui é um macho de R$ 170,00. Se ele cadastrar, se ele se classificar para ser importado para a China, ele consegue um plus aí de até R$ 15,00, então ele sobe para R$ 185,00. E uma fêmea de R$ 165,00, se ela tiver até 4 dentes, ela conseguir classificar a China, também um plus até R$ 15,00. Ela sobe aí para R$ 180,00.
E são preços bons, Marcos?
Olha, já teve melhor, né? Nós já tivemos aí um final do ano passado, um preço bem melhor que isso, mas também em relação a um ano atrás houve uma boa evolução, né? Nós não podemos dizer que também esteja assim ruim, né? Tudo vai da gente analisar qual está sendo o custo de produção, e aí é uma coisa muito pessoal de cada produtor.
Uhum. Custo de produção, a produtividade que ele tem, o desempenho que ele tem do rebanho, né? Isso tudo leva conta na hora de fazer as contas, né, Marcos?
Com certeza. Isso aí é determinante no resultado da propriedade, né? Qual o tamanho do seu rebanho, né? Tudo isso aí vai influenciar muito. Mas, de modo geral, acredito que o preço dá para trabalhar. Não estou dizendo que está ganhando dinheiro, mas dá para trabalhar.
E esse preço vem sendo estável aí nas últimas semanas, principalmente, né?
Isso, já faz umas 3 a 4 semanas que esse preço vem se mantendo, né? Mas eu acredito que vem se mantendo, porque também estamos aí numa queda de braço, o consumo não está tendo, quer dizer, o frigorífico não está comprando tanto, algumas plantas aqui das regiões fechadas, e ao mesmo tempo também o produtor não está ofertando, né? O produtor estava tendo condições de segurar, porque estava com a pastagem ainda em boas condições, a boiada ganhando peso, então tinha como segurar. O receio é justamente agora, né, que começou a parar as chuvas, a pastagem vai cair de qualidade, e nós também temos que, no final da estação de monta, fazer o toque na vacada, na novilhada, ver o que está prenho, o que não está, e retirar esse rebanho da fazenda, que não vai se produzir mais. Nós temos que tirar, porque não vai ter comida para todo mundo. Então a gente tem que tirar para que sobre comida para os que vão ficar na fazenda, né?
Então existe,
a gente vai colocar no mercado.
Existe uma possibilidade de aumento de oferta. A partir de quando, Marcos, você acredita que esse movimento deve acontecer?
Então, seria de mais ou menos agora até final de agosto, é quando a gente faz o maior número de descartes de fêmeas vazias, tá?
Uhum.
De fêmeas que ficarão ociosas na fazenda.
Uhum.
Não é 100% delas, porque nem todo mundo trabalha com estação de monta no estado ainda, mas a concentração maior é agora, nesse final do primeiro semestre.
E a preocupação de vocês está justamente no fato dos frigoríficos não estarem demandando nesse momento. E tem, inclusive, plantas fechadas, é isso?
Isso. A nossa preocupação é essa queda na demanda, né, no consumo interno. E paralelo a isso, especificamente aqui na nossa região do Vale do Araguaia, nós temos aqui 3 plantas do JBS, nós temos um rebanho aqui de 6 milhões de cabeças, né, no total. E nós temos 3 plantas do JBS, tem uma planta em Nova Chavantina que era do Marfrig, não foi renovado o aluguel e agora parece que vai abrir um outro frigorífico lá, e temos um frigorífico do Minerva em Paranatinga. Para nós aqui no sul do Vale, nossa opção seria Água Boa, Nova Chavantina e Barra do Garças. Água Boa está fechada, Nova Chavantina está fechada e Barra do Garças não está comprando vaca. Tá? Ele está trabalhando muito no mercado China, então ele está comprando novilhas e bois até 30 meses. Ele está direcionando para o mercado dele. Então nós vamos vender esse gado para quem? Ah, tem o Minerva em Paranatinga, mas ele vai ser super ofertado. Então isso vai provocar, provavelmente, uma oportunidade para o Minerva de reduzir bastante o valor pago, né? E nós vamos, produtores, vão ser um pouco penalizados por falta de opção de ter para quem vender. Então agora é onde a Crimate reivindicou junto ao governo do estado uma isenção de ICMS nesse momento, para que a gente possa pegar toda essa oferta que vai ter maior e ofertar para outros estados a um custo mais interessante, que viabilize para que eles possam vir buscar aqui.
Mas isso seria especificamente para as vacas, Marcos?
Não, a princípio foi para todo o rebanho, todo tipo de gado, né? Mas, para mim, Marcos, o que mais vai pegar vai ser justamente a vaca, porque no nosso mercado aqui do Vale do Araguaia, os nossos frigoríficos não estão querendo comprar porque não está tendo demanda dessa categoria de animal.
Mas sem o ICMS, o gado fica competitivo e consegue entrar em outras regiões, é isso?
Com isso vai haver aí uma redução em torno de 7%, né? O que muitas vezes viabiliza para que outros estados, tantos vizinhos aqui no estado do Goiás, norte de São Paulo, e possa vir, né, e pegar aqui e levar para o mercado consumidor num preço até mais interessante, que o próprio consumidor também vai ser beneficiado.
Só para a gente entender, Marcos, essa oferta que tende a começar a crescer a partir de agora, a oferta de vacas especificamente, ela é muito significativa?
Olha, ela é significativa para um mercado que não está tendo, né? Agora, a nossa preocupação maior é não ter para quem vender, entendeu? Hoje nós não temos compradores aqui no Vale do Araguaia, nós estamos restritos, né? Então, é necessário que a gente corra para procurar compradores, né? Os estados vizinhos, os frigoríficos dos estados vizinhos, que tenham interesse em comprar para a gente poder entregar e conseguir fazer com que o nosso produtor, o criador, que é onde tudo começa, que esse cara possa manter a propriedade, que ele possa ter um lucro. Inclusive pagar investimento, pagar um punhado de conta que com certeza está vencendo.
Ou seja, vocês já estão tentando aí uma estratégia para evitar que essa pressão respingue, inclusive, em outras categorias, que não só a vaca, certo?
Isso, né? A gente está tentando antecipar o que a gente imagina que vai ser os problemas.
Tá. Agora você falou dessa queda de demanda. Essa queda de demanda, ela acontece por causa de frigoríficos fechados? Eles estão demandando menos ou é o consumo final que está caindo, Marcos? Tem como avaliar isso?
Não, é relacionado ao consumo final, né? O frigorífico ele só fecha porque ele está com redução na demanda também da carne, né? Então ele tende a fechar e canalizar tudo, o abate para uma planta só ou para algumas plantas, no sentido de maximizar o ganho, né, de maximizar a eficiência para se manter no mercado. A gente aqui entende a maneira como eles trabalham, né, mas a gente também, da nossa parte, quer também buscar uma forma que viabilize o nosso trabalho também, né, que viabilize o nosso ganho para que a gente possa se manter. A gente, como entidade, tenta pensar e discutir as melhores ações e opções, e aí vamos reivindicar junto ao governo do Estado, que com certeza vai pensar dentro das suas condições o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode, o que, que ele pode abrir mão, o que, que ele não pode, né? Qual o tamanho do dano que vai causar na nossa cadeia. Tudo isso com certeza será pesado e a gente vai tentando achar um meio termo que consiga ser bom para todo mundo. Tá. Ou menos ruim, né?
Só para entender esse caso, esses dois frigoríficos que estão fechados, o de Água Boa é um JBS que deu férias coletivas?
Isso, ele deu férias coletivas e praticamente ainda não tem o dia certo para retorno.
Não tem essa...
E o de Nova Chavantina, o de Nova Chavantina é alugado para o Marfrig, onde não foi renovado esse aluguel. E o que a gente sabe é que vai abrir uma nova planta, um novo frigorífico lá.
Mas que também não tem uma data pronta já para ser divulgada.
Comentaram que seria final de maio, começo de junho. Agora, ele tem que se adequar, né? Contratar funcionários, treinar funcionários, porque é uma nova, um novo frigorífico, né? Então, isso não é tão simples. Vamos ver como é que vai ser a eficiência deles nesse sentido. E também não sei o quanto que eles vão querer acelerar, se não está tendo tanta demanda, né? O quanto que eles vão querer acelerar esse processo de abertura desse frigorífico.
Pois é. Mas você vê aí uma tendência de queda nos preços ou uma aprovação dessas medidas aí por parte do governo vai ajudar a manter os atuais níveis de preços, Marcos?
Então, essa nossa procura por uma ação, uma antecipação, é no sentido, assim, muito mais uma preocupação para que não baixe do que para que se tenha alta, entendeu? Uhum. A gente tenta buscar uma forma para que não baixe, que não tenha maiores quedas, porque aí já vai nos prejudicar muito.
Muito bem. Agora, só tentando entender esse diferencial que está se pagando pelo boi China, é porque está faltando esse tipo de animal por aí? De 170 boi comum para 185 um boi China, é isso mesmo?
O boi China é uma categoria, né? É um boi aí que vai estar, na maior parte dele, de 20 até 30 meses. Então, é apenas uma categoria de animal, né? E não tem muitos, né? E esse é o boi que a China está querendo importar. É um boi de até 4 dentes. Ou fêmeas também, não é só boi. Uhum. Ele importa fêmeas também nessa categoria. E, então, ele é um volume restrito. Então, os frigoríficos que estão com autorização para exportar para a China estão buscando esses animais com muita sede, né?
Estão disputando
então,
esses animais,
né? Remuneram melhor esse animal. Isso.
É um animal bastante disputado. O que justifica essa diferença, então, dos preços, né?
Uhum, com certeza.
Quase 15 reais aí.
É um animal que está sendo arraçoado. Uhum. Então, é um animal que está sendo arraçoado, é um animal que normalmente é um animal de confinamento ou semi-confinamento para dar peso e nessa idade, entendeu? É um animal que a carne acaba realmente sendo uma carne de maior qualidade. Né? Acredito que os chineses também procurem essa categoria, talvez com medo daquela doença da vaca louca, né? Uhum. Então, são animais que eles estão sendo bastante demandados.
Muito bem. Agora, só para a gente finalizar aí, em que pé que está esse pedido de vocês? Já chegou ao governo? Já tem alguma sinalização?
Então, ele está lá na mesa do secretário, né? E está sendo analisado. Nós ainda não tivemos nenhuma resposta. Estamos no aguardo, né, que eles tenham a sensibilidade de entender o nosso momento e nos auxiliem nesse sentido, né, de causar o menor dano, né, para a nossa cadeia de pecuária, que é muito importante para o estado de Mato Grosso, né? Nossa produção pecuária ela é fundamental para o resultado econômico do estado do Mato Grosso.
É, não tenha dúvida. Portanto, Marcos, assim que tiver alguma novidade, por favor, nos avise. A gente quer acompanhar toda essa questão e, principalmente, acompanhar como isso pode refletir aí no preço pago ao produtor. A primeira preocupação, como você bem colocou, é evitar que os preços caiam, né? Evitar que esse aumento de oferta que pode acontecer daqui para frente respingue aí nos preços pagos ao produtor, que são, no momento, bons preços, mas já apertados aí se a gente relativizar aí com o custo de produção, certo?
Não, positivo. E a gente sempre também né, esperançoso. Espera que essa pandemia acabe logo, que a economia retorne o mais rápido possível, que o Brasil
volte
dê uma
consumir,
melhorada
né?
aí nessa economia, volte a trabalhar, né? O pessoal que trabalha mesmo sem carteira assinada, são microempreendedores, que eles possam também ter condição de ganhar o seu dinheiro e com isso acabar comprando alimento, gastar e fazer a economia girar, né?
É isso aí.
É isso que a gente espera.
A nossa torcida aqui também. Ô Marcos, por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas informações. O Vale do Araguaia é uma região importante aí na produção de animais. Como você bem colocou, são 6 milhões de cabeças, não é isso, Marcos?
É, aproximadamente 6 milhões de cabeças aqui no Vale do Araguaia.
Então, tem uma importância muito grande aí em termos de comercialização, negociação dos animais. Meu caro, por enquanto, obrigado e volte sempre.
Positivo, eu que agradeço. Pode contar com a gente aí.
Valeu, Marcos. Um abraço para você. Tá aí o Marcos Jacinto. Ele é diretor e segundo secretário da Acrimate, Associação dos Criadores lá do Mato Grosso, trazendo as informações do mercado, especificamente do mercado daquela região, mas que pode acabar refletindo também nas condições de preços em todo o estado do Mato Grosso e, quem sabe, até nos estados vizinhos. Vamos às cotações. A gente tem abril fechando aí, trabalhando nesse momento a R$ 198,60, com alta de 0,3%, maio R$ 193,50, alta de 0,26%, junho R$ 185,00 sem alteração e outubro R$ 193,00 também sem alteração. O indicador CPEA, fechado na última sexta-feira, dia 24, encerrou aí a R$ 199,95, teve alta de 1,65%, bem próximo dos R$ 200,00, portanto, boi gordo, indicador medido na última sexta-feira. Vamos ver como vai ser o comportamento dos preços no dia de hoje. Logo mais no finalzinho da tarde, o CPEA divulga o seu indicador e assim que o CPEA divulgar, a gente atualiza no site para vocês. Continue com a gente, daqui a pouco tem outras informações e mais destaques.